É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim agora para a gente analisar um pouquinho do que anda acontecendo no mercado do boi. Dessa vez a gente vai focar principalmente no que está acontecendo com as exportações. Ontem teve um relatório da SESC, né, informando aí uma redução na média diária em comparação com a primeira semana de junho. A média diária até a segunda semana atingiu 6,6 mil toneladas, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de 7,2 milhões de toneladas, e em relação à primeira semana, que foi de 8 mil toneladas, na verdade, também houve uma redução. Então, a gente quer entender o que está acontecendo com a exportação e se, de fato, a exportação pode arrefecer diante de um dólar menos competitivo aí para as exportações, um real mais valorizado. Nossa análise de hoje será feita pelo Wagner Yanagizawa, analista de proteína animal lá do Rabobank. Está aqui já o Wagner com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Esse boletim do SESC de ontem, ele traz alguma preocupação no que diz respeito à demanda internacional pela carne brasileira, carne bovina, obviamente, Wagner? E o que que a gente tem que ter em mente quando a gente faz as contas das exportações brasileiras? Seja bem-vindo.
Olá, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, de fato, quando a gente olha as exportações parciais desse mês de junho, o grande ponto de clareza que eu acredito que deve estar claro na cabeça, né, de quem está analisando esses dados, principalmente com relação ao no comparativo anual, né, se a gente for olhar, os dados de exportação em junho do ano passado, é que no ano passado, nesse mesmo mês, né, de maio e junho, foi quando teve a retorno das exportações para a China, né? Teve um incremento muito forte, na casa dos 30% de um mês para o outro. Então, em junho do ano passado, foi exportado algo em torno de 176 mil toneladas, e em maio a gente está trabalhando com algo em torno de 149, 150 mil toneladas. Ou seja, para a gente conseguir igualar os volumes do mesmo mês do ano passado, a gente teria que ter um avanço aí nas exportações com relação ao mês de maio na casa de 18%. Isso é realmente um avanço muito forte, né? Pelos dados parciais até a segunda semana, a gente vê até uma queda nos embarques médios, como você comentou. Então, eu acho que dificilmente a gente deve bater os mesmos volumes do ano passado, né? Desse mesmo período do ano passado, principalmente num cenário aí de um real um pouco mais valorizado, né? Então, sem dúvida, mesmo pensando num cenário aí de oferta global mais limitada, principalmente pensando no mercado chinês, que é o nosso principal mercado, e a suspensão temporária da Argentina, as questões de oferta acabam sendo um ponto maior de impacto, mas os preços, sem dúvida, vai tirar um pouco a competitividade do Brasil nesse próximo mês.
Bom, mas qual é a participação, né, da China nesse processo, Wagner? Como a China tem participado e o que que a gente pode esperar da China, nesse processo das exportações de carne bovina?
Bom, quando a gente olha todos os destinos, os principais destinos da nossa carne bovina, chama atenção o incremento da participação da importação da China com relação ao ano passado, mesmo período do ano passado, justificando não só o incremento de uma mudança de hábito, né, mais consolidado por parte do chinês para incremento do consumo de carne bovina, mas também todos os desafios com a PSA que a gente tem visto a China passar nos últimos meses, né? Então, isso tem trazido resultado no incremento de 10%, né, no aumento de volumes para a China de exportação. Porém, a gente vê mercados, o segundo e terceiro maior mercado do Brasil, como Hong Kong e Egito, né, tendo reduções aí na casa de 21% no caso de Hong Kong, e o Egito na casa de 56%, né? Então, esse é o grande ponto que traz incrementos, né, oportunidades a alguns lados, mas também traz prejuízos de oferta para outros lados, né? Então, O impacto hoje, a gente vê que os dados acumulados, né, uma queda no comparativo de janeiro a maio, na casa dos 2,9% desse ano. Porém, em termos de faturamento, a gente vê um incremento de 2,3%, ou seja, estamos vendendo menos quantidade, mas num preço melhor, um preço médio melhor também, refletindo também essa menor oferta de carnes no mercado global como um todo.
Agora, dá para entender o que, que aconteceu com Hong Kong, o que, que aconteceu com o Egito aí, Wagner?
Bom, Hong Kong, basicamente, a gente sabe que tem uma triangulação, né, das carnes que são enviadas para a China, entram através de Hong Kong via terrestre, e um dos maiores impactos desse cenário de coronavírus foi uma maior fiscalização, né, principalmente com relação às cargas de proteína animal. Então, essa maior rigor nas fiscalizações tem estimulado as importações por parte de Hong Kong, e Egito é mais uma questão interna, né, eles estão diante de um desafio não diferente de outros países com relação ao Covid, isso impactando muito lá a questão do poder de compra, então reduzindo também a demanda por parte dessa carne, que é um grande produto aqui, né? O Egito, historicamente, é o nosso terceiro maior mercado. Mas não só de carnes, mas também de carnes de boi em pé, eles também têm uma participação importante na sua importação. A gente vê desestímulos também lá nos últimos meses com a suspensão de algumas áreas, né? Então, de fato, é uma questão muito mais interna do Egito, e que tem sido superado aí pela China, né? Que tem pego parte desse share do Egito e incrementado nossas exportações, claro que a troco de ofertar, né, preços melhores para conseguir esse material. Então, hoje, nesse cenário de aumento da China e redução dos volumes de exportação para o nosso top 2, top 3, hoje a nossa dependência para o mercado chinês nunca esteve tão alto, né? No passado, a gente ficou ali entre os 40%, 41%, 42%. De acordo com os dados acumulados agora de maio, a gente vê que a China está respondendo por 45% de tudo que a gente está exportando, né? Então, é realmente uma dependência muito grande. Vale lembrar que é positivo nesse momento pela China ser um dos poucos mercados aí que estão conseguindo incrementar bastante o volume de importação nesse cenário de pandemia, né? Então, tem um lado positivo também.
Mas o contrário é verdadeiro também, né? A China nunca foi tão dependente da carne brasileira, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Do mesmo jeito que a China é o nosso maior destino hoje, para o lado do Brasil também, a gente vê que hoje um cenário aí especial, porque o top 3, né, os três maiores exportadores de carne bovina para a China são aqui da América Latina, né? O Brasil, o maior também, uma das maiores participações, né, do Brasil nesse histórico dos últimos anos, 40% de todas as importações da China são só aqui do mercado do Brasil, sendo acompanhados logo em seguida pelo mercado da Argentina, 22%, mas vale lembrar que eles devem ter essa queda aí por conta das suspensões, e em terceiro lugar o Uruguai, respondendo por 14% dos embarques.
Muito bem. Agora, isso significa que a China deve continuar ou tende a continuar demandando o produto brasileiro, mas tem um novo comprador que está chamando atenção aí, Wagner. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre ele e o potencial que esse novo comprador tem aí para alcançar patamares maiores, né? Substituir, inclusive, segundo e terceiro lugar aí na nossa fila de exportação.
Perfeito, Alexander. Eu dou destaque para o mercado dos Estados Unidos, né? Um mercado que a gente conseguiu acesso recentemente, apesar de estar aí vários anos, né, nessa busca. E, de fato, um incremento aí de demanda forte nos Estados Unidos nos últimos meses, refletindo basicamente a recuperação das atividades econômicas e o avanço da campanha de vacinação. Exportações também lá estão indo em níveis bem, bem favoráveis. Então, esse incremento de demanda para os Estados Unidos, que é um grande exportador, mas também um grande importador, está refletindo aqui no nosso mercado. Estados Unidos hoje é o nosso terceiro maior destino, né? Se for considerar os volumes totais, é um incremento aí na casa dos 165%, né? Então, é lógico, né? São 33 mil toneladas, é muito pouco ainda perto do montante que a gente tem enviado para a China nos últimos meses. Mas em termos de volume de destino, já é nosso terceiro maior mercado e que tende a ter uma demanda aí positiva aí nos próximos meses, né?
É isso que eu ia perguntar. Tem potencial de crescimento esse mercado, Wagner?
Sim. Tem um potencial de crescimento nesse mercado, principalmente por conta da Austrália e Nova Zelândia hoje, né? Historicamente, são os dois grandes maiores mercados exportadores para os Estados Unidos. E a Austrália, a gente sabe que eles estão passando num processo aí muito delicado e sensível de recuperação do seu rebanho. depois de alguns desafios climáticos nos últimos 2 anos. Né? Então, o principal desafio hoje lá é a recuperação de fêmeas, recuperação da reprodução, da parte reprodutiva, mas, de fato, para esse ano é um cenário muito limitado de oferta para a Austrália ainda. Né? Então, o Brasil entrando direto nesse mercado, principalmente pensando em corte de dianteiro, que, em tese, é o nosso maior desafio aqui, né? Já que a gente tem aqui no nosso consumo doméstico uma preferência maior por cortes traseiros. Né? Então, acaba realmente sendo importante esse casamento aí de demanda e que deve colher frutos ainda nos próximos meses por conta dessa recuperação econômica mais forte nos Estados Unidos aí por conta da vacinação nos últimos meses.
Agora, Wagner, imaginando que a China tende a continuar nesse processo de compra, nesse processo firme de compra, imaginando que os Estados Unidos está chegando forte aí também e pode incrementar essas compras do Brasil. E olhando para o cenário atual que a gente tem de oferta restrita de animais, a gente vai ter como atender esse pessoal?
Sim, é claro que isso vai ter um preço, né? Sem dúvida, num cenário de oferta limitada a níveis globais, a gente deve ter alguns incrementos de preço aqui por parte dos exportadores, né, para conseguir. Mas, de fato, eu acredito que falta de carne não deva acontecer, não só pela menor share de participação das exportações, mas também porque a gente tem um mercado doméstico ainda que ainda não deu ainda grandes sinais de aceleração. Né? A gente vê um cenário mais positivo em termos de crescimento de PIB, que deve resultar em retomada econômica de consumo doméstico também, mas no momento ainda a gente está num momento ainda bastante fragilizado de consumo. Né? Então, acredito que isso, lógico, vai ter impactos aí em termos de preços, né? Que devem ter que pagar preços melhores para conseguir essa carne, vai estimular uma competitividade, isso para o Brasil realmente é positivo, mas é claro que níveis de oferta para esse ano vão continuar limitados ainda, principalmente por conta das abates fêmeas e também essa estação da chuva agora desse ano, que realmente foi bem impactante em termos de engorda de animais a pasto, né? Foi bem menor do que os anos anteriores.
Esse incremento no preço da carne vai chegar na arroba também?
A gente vê que o preço futuro aí nos próximos meses está passando por até uma pressão de preços, né? Então, quem conseguiu pegar essa oportunidade de fazer algumas travas aí foi realmente interessante. Mas os preços futuros estão em patamares ainda mais elevados do que agora, né? Então, em termos até de intenções de confinamento para incremento de produtividade, a gente vê um cenário melhor no segundo giro do que agora o primeiro. Está mais restrito aí aos mercados de exportação, mais o mercado doméstico premium. Então, em termos de oferta, a gente também tem uma sazonalidade, né, de abates maior no segundo semestre. Então, em termos de oferta, eu acredito que isso não deva ser algo limitante a ponto de faltar carne, mas, sem dúvida, a gente tem que considerar todo esse cenário aí de preços num cenário de oferta mais restrita esse ano.
Muito bem. Daí você ponderou 2 fatores aí que a gente precisa analisar. A progressão das compras, principalmente por parte da China, isso tende a continuar no segundo semestre, e uma possível recuperação da economia brasileira, que estamos vislumbrando aí para o segundo semestre, tomara que se confirme. O ano passado, no final do ano passado principalmente, a gente viu que diante de um quadro de oferta restrita e uma demanda ainda limitada por causa da situação econômica, mesmo assim as exportações fizeram os preços subirem, subirem forte no final do ano passado. Mudou o patamar de preço praticado. Esse ano a gente tem, além do fator exportação, a gente tem esse fator de recuperação da economia. Só que a gente já tem um patamar diferenciado de preço da arroba. Até que ponto esse incremento vai ser explosivo, ou pode ser explosivo, como a gente viu acontecer no ano passado, Wagner?
Incrementos de preço como ocorreram, né, esse ano com relação ao ano passado dificilmente devem ocorrer na mesma magnitude. Né? Vale lembrar que a gente está falando agora em maio um preço médio, de acordo com o CPEA do Boi Vivo, de R$310,50, sendo que maio do ano passado estava R$201,00.
Né? Pois
então, incremento é de mais de R$100,00. Então, de fato, esse incremento não deve acontecer, é muito improvável em termos de tetos de preço. E a gente tem que levar em consideração também que, mesmo a China tendo importado volumes interessantes, a gente tem que considerar que, a partir desse ano, a gente já está adotando um cenário base, que a dependência das importações de carnes em geral por parte da China a partir desse ano deve ter um ritmo menor a partir dos próximos anos, até 2024, quando chega ali a recuperação do rebanho suíno pré-níveis pré-SA. Então, lógico que no final do ano a gente pode ter um cenário parecido, né? Até porque a China continua notificando novos casos de PSA, mas sem dúvida a gente já viu que um teto de preço já está meio estabelecido, né? A gente vê que os incrementos de preço para o consumidor foram bem menores do que o do boi vivo, mas basicamente refletindo questões de mercado, né? Então, tem a questão de concentração de mercado para as exportações. A gente tem que levar em consideração também que o setor do varejo no ano passado teve incrementos de share muito interessantes por conta do fechamento do setor de food service. Uhum. Então, esse ano, esse cenário deve ser um pouco diferente com a retomada econômica, né, e o retorno desse setor de food service, que é um importante canal de venda de carne bovina. Então, lógico, podemos ter um cenário parecido, mas realmente em patamares bem mais limitados do que o mesmo período do ano passado. Né?
E entre essas duas vertentes, mercado interno puxado pela economia, pelo bom ritmo da economia, e a exportação, qual que você acha que tem potencial aí de incrementar mesmo, de acrescentar mesmo mais preço aí para roubo e para carne?
Ah, tendo em vista essas últimas notícias, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, de um adiantamento realmente bem significativo no cronograma de vacinação, de mais de um mês, eu acredito que o mercado doméstico, até por ser mais pungente, ele pode ter um impacto maior e deve ter um impacto maior em termos de preço aqui para o mercado doméstico, né? Lógico que ainda tem algumas coisas para acontecer, mas só essa visibilidade desse novo cronograma realmente trouxe uma animação maior para o setor, né? Principalmente pensando em retomada econômica e retorno do setor de food service aí em horários mais estendidos e enfim.
O mercado futuro ele já chegou a sinalizar em alguns dias atrás, se eu não me engano, na semana passada ou na anterior, preços para outubro acima dos 345, acho que 346 foi o pico que eu cheguei a ver, Wagner. É um bom preço ou tem potencial para mais? Enfim, sem querer especular muito, né, obviamente, mas como é que a gente pode avaliar essa formação de preços lá no futuro?
A gente via que esses patamares de preço aí traziam uma oportunidade realmente muito interessante. Então, até uma coisa que a gente estava comentando com nossos clientes, que era uma oportunidade que quem já tinha os custos fechados, sem dúvida deveria fazer algumas travas aí para garantir algumas coisas, né? E sem dúvida isso se refletiu. A gente vê agora os patamares em outubro estão na casa dos R$333, né, no último fechamento. Então já deu uma pressionada bem interessante. Em termos de volatilidade do mercado agora, Alexandre, essas ferramentas de derivativos para a gente continua sendo essencial em termos de planejamento, né? Principalmente porque se você já tiver sua casa bem organizada em termos de custo, não faz sentido você não utilizar essas ferramentas para proteção de margem, principalmente num cenário de volatilidade, né? Então, é claro que essas notícias de adiantamento da vacinação podem trazer incrementos em termos de demanda, né? Pode impactar nesse cenário do mercado futuro, mas também não acredito em grandes aumentos acima do que a gente já estava vendo aí há duas, três semanas, né, atrás. Exatamente, porque tem um teto, né? A gente viu que o consumidor tem um teto e que graças a algumas dinâmicas de mercado, né, como eu comentei anteriormente, foi possível segurar os repasses de preço. Porque se de fato tivesse repassado o preço 100% do animal vivo para o consumidor final, sem dúvida os níveis de consumo teriam sido impactados ainda mais do que a gente está vendo agora, né?
Boa, Wagner. Belíssima análise aí do Wagner e Anagzal, trazendo componentes novos aqui para a nossa discussão, o potencial das exportações, o potencial do mercado interno no consumo de carne para o segundo semestre com uma possível recuperação econômica, os números da China que são impressionantes aí e os Estados Unidos aparecendo como um importante comprador da nossa carne bovina também. Novidades muito importantes e expressivas para serem colocadas nas nossas análises diárias, portanto. Agradeço muito, viu, Wagner, a sua participação e sempre trazendo novidade aqui para a gente. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço o convite, Alexandre. É sempre um prazer e até uma próxima.
Até a próxima. Tá aí Wagner e a Anagzawa do Rabobank aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos rapidamente aos preços, porque na sequência tem João Batista com tempo e dinheiro. Vamos lá. Boi gordo na B3, junho, R$318,70, alta de 0,09%. Para julho, R$324,55, alta de 0,08%. Outubro, R$329,30, subindo 0,27%. E o dezembro, R$ 330, sem alteração em relação ao fechamento anterior. Indicador CPEA, R$ 319,45, também sem alteração em relação ao fechamento anterior. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção.